Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
Você está ouvindo o Coffee Cast,
o seu podcast com muita opinião e pouco embasamento.
Não quer entrar e tomar uma xícara de café?
Sejam bem-vindos para mais uma edição do CoffeeCast, este que é o melhor podcast da sociedade, e hoje nós vamos gravar sobre a minissérie WandaVision, ou WandaVision, né, como eles falam na série. Eu nunca vou me acostumar a falar WandaVision, mas eu tô aqui com alguns convidados que gostaram, outros gostaram com algumas ressalvas, mas no geral foi uma série bacana que gerou muita expectativa para no final ter feito a gente de Ronald McDonald, né? E eu queria que, por favor, vocês se apresentassem para os ouvintes.
Saudações, pessoal. Eu sou Eduardo Filhote e o negócio é o seguinte. Hoje a gente vai falar sobre WandaVision.
Essa aí é referência para os fortes, né, o Eduardo?
Né? Entendedores entenderão.
Mas explique aí, antes do Elisandro continuar, explique aí por que você falou isso.
Rapaz, o negócio é o seguinte, porque eu sou conhecido como brisador lá do MachineCast, né? Então, lá do podcast, todo mundo fala que eu sou brisado, que eu briso sobre as ideias. Tudo e tem meu podcast também, o Pode Brisar. Então, já que a gente vai falar sobre WandaVision, que era a visão da Wanda das coisas, vou mostrar então a WandaVision sobre a WandaVision.
Beleza, beleza.
E aí, galera? Aqui é Elisandro Anjos do Grão-Mestre, junto com essa galera aqui para falar. A verdadeira sinopse de WandaVision é uma batalha entre visões diferentes.
Olha! Badum!
Se não for para fazer piada besta, a gente nem vem. Não, dizer que eu não me vesti para fazer piada boa.
A gente vai conversar aqui uma hora e meia sobre o navio de Teseu.
Salve, galera, aqui é o Guga Souza e eu tô cansado. Assistir essa série foi uma verdadeira maratona.
Vixe, vixe, Maria.
Salve, povo. Leonardo Costa, da Sociedade do Café, falando. E como um sintozoide de carbono dificilmente tem sua memória apagada, vou te passar a visão, tá ligado?
É, te falta visão.
Cara, inúmeras piadas com visão, né, cara? Até o cara lá, que é um vilãozinho também, fez uma piada com visão, mano. Porra. Pô, a minha entrada vai ser musical, então vou logo avisando aqui que é o Davi Cardoso, o seu Darman. Quem botou a DC pra mamar foi o Kevin Feige, mais ninguém. Gostou, Guga?
Ele vai arrumar uma treta aí, rapaz.
Gente, é só zoeira, eu gosto da DC também. Eu gosto das duas, Marvel e DC, tanto é que o próximo cast eu já vou dar um spoiler aqui, vai ser o podcast do Snyder Cut. Eu vou passar uma semaninha, né, no tanque de como é que é o tanque lá? O Bacta? Eu esqueci agora o nome.
O tanque Bacta lá. Tank.
Bacta lá, o tanque. Isso, o tanque de Bacta de Star Wars. Eu vou estar lá, repousando, fazendo outras coisas, mas aí quando a gente voltar, falaremos sobre o CoffeeCast Snyder Cut. Mas o de hoje é sobre WandaVision, que dividiu algumas opiniões. Tem uma galera, como eu falei antes, curtiu muito, outras nem tanto, e vamos começar a falar agora. And I killed Sparky too.
We'll be right back.
Começando este CoffeeCast de WandaVision, queria dar um contexto aqui para quem ainda não sacou do que está acontecendo no universo Marvel. A gente teve o último filme lançado nos cinemas, né, do MCU, que foi o Vingadores Ultimato, né, que foi aquela epopeia gigantesca, maior bilheteria do cinema, 3 horas de filme, aquela hora final ali dos heróis lutando contra o exército do Thanos, que foi lindo pra caramba, mas todos os heróis voltaram, né, por conta do estalo do filme anterior, do Guerra Infinita. Uma delas foi a Wanda, que perdeu o Visão justamente pelo Thanos, que arrancou na mão a joia lá da testa dele, né, do Visão. E ela ficou ali naquele processo de luto, né? Ela, na série que a gente assiste, a gente tem um episódio que mostra que ela tinha esquematizado um plano de viver o resto da vida com um cara, né? De comprar uma casa, né? Um terreno e tal, tudo deu errado. E aí, essa minissérie, não é nem série, na verdade, é uma minissérie que trata dessa vida deles dois, só que de um jeito diferente do que já tínhamos visto nos filmes do MCU, né? A primeira série do MCU, e eu posso dizer que é uma boa série, eles conseguiram desenvolver muito bem, né? não ficou algo muito ruim, né? Mas eu queria primeiramente saber das opiniões de vocês aqui, primeiramente do nosso convidado Eduardo Filhote, lá do MachineCast, né, que já gravou uns 2 podcasts com a gente aqui, um dos Anos da Colina Verde e um Coffee Chronicles. Eu queria perguntar aqui para você sua opinião geral sobre essa minissérie WandaVision.
Ela entregou a proposta que ela tinha para entregar. Ela cumpriu o papel dela e isso não pode ser negado. Para mim, ela foi mais extensa do que ela poderia ser. Ela poderia ter tido aí uns 3 episódios a menos que contaria a história talvez de forma um pouco mais dinâmica. Mas ela foi uma produção muito boa, foi um dinheiro bem gasto, narrativa bem boa, desenvolveu bem os personagens. No fim das contas, o saldo foi mais positivo do que negativo.
Muito bom, muito bom. Eu também concordo com as suas palavras, suas digníssimas palavras. WandaVision, né, é uma minissérie ali de 9 episódios com durações diferentes, né? Ela não tem um tempo fixo ali, determinado, sei lá, 40 minutos ou 50 minutos, não. Tinha 20 e poucos minutos, ou 30 e poucos, 40 e poucos, 50 minutos, que foi o episódio final. E aí uma grande crítica de algumas pessoas, de muitas pessoas, na verdade, foi de que quando você vai assistir o episódio, né, ele enrola muito, né, principalmente ali nos primeiros episódios, que eles são em preto e branco, porque na realidade criada pela Wanda, é uma sitcom dos anos 50, ali, com referências a I Love Lucy, Dick Van Dyke Show, né? Depois que vai passar nas décadas. E aí a galera reclamou que, além de enrolar bastante, pouca coisa relevante é dita, né? É passada ali em questão de 1 minuto, 3 minutos, né? Depende também de alguns episódios. E aí os créditos finais são muito longos, né? De 7 minutos. E todo mundo esperou que no final tivesse uma cena pós-créditos, né? E não tinha. Foi ter mais lá pra frente, né? E aí, dito isso, eu já quero a opinião de outra pessoa que já que gostou mais, né? É uma pessoa fã da Marvel aqui, que todo mundo acha aqui do CoffeeCast já conhece, que é o senhor Alessandro Del Angels. Pode nos falar o que você achou desta minissérie do MCU?
Como um todo, eu acho que a série atingiu o objetivo a que ela se propôs. A gente não pode perder de vista que WandaVision é a primeira investida da Marvel como MCU nesse universo de séries, né? Eu não sei aí se Agent Carter, que foi cancelado naquela época, conta como material canon. A gente teve Agents of S.H.I.E.L.D., a gente teve uma tentativa frustrada da Marvel com as séries da Netflix, a gente teve aquela brincadeira com os Inumanos, né? A série esquecível dos Inumanos. Mas algo que fosse conectado ao universo, que fosse interligado e que utilizasse, por exemplo, atores de cinema em escala, como o WandaVision fez, né, como esse material de abertura do Disney Plus para o MCU, eu acho que ela atinge o objetivo dela de forma inquestionável. A série ela gerou algumas insatisfações por parte das pessoas, mas eu acredito que grande parte do motivo pela maioria das pessoas ficou insatisfeita foram expectativas que as próprias pessoas criaram e não que a série propôs. Eu acho que tem um pouco disso também, desse sentimento. Eu saí um pouco confuso sobre o que eu estava sentindo, mas hoje, né, depois de ter refletido um pouco, depois de ter a poeira baixado, eu saio com a sensação de que eu vi algo que me agradou muito. Eu estou satisfeito com o resultado final. Para mim, é uma das melhores produções que a Marvel fez nos últimos tempos. Eu estava achando que fosse a melhor desde Ultimato, somando o universo em segundo lugar depois de Ultimato e Guerra Infinita. Mas hoje eu acho que isso é superestimar a série. Ela não é isso tudo também, mas não chega a ser um material ruim. Eu acho que ela avança em muitos sentidos, mas acho que tem alguns incômodos que a gente vai dizer mais na frente, né? Só que eu tô satisfeito. Tô satisfeito em ver Elizabeth Olsen, em ver o Paul Bettany fazendo um trabalho que eu achei muito bacana. O andamento. Eu já discordo de que ela foi longa. Eu acho que ela teve assim, episódios de 20, 30 minutos. Que são gostosinhos. Eu acho que a Marvel atingiu o objetivo dela, que era fazer a gente ficar semana a semana lembrando que a Marvel existe. Então, nesse sentido, foi até mais vantajoso do que os filmes, né? Porque o filme você assiste, fica um mês em cartaz, depois ele tem um tempo de vida e acaba. A série, ela nos manteve no Twitter, nas redes e conversando sobre isso. Uma coisa que, para a primeira série da Marvel, eu acho que é um sucesso total. Então, assim, para mim o saldo é positivo. Tem os pontos que eu não gostei, tem umas coisas que eu não achei interessante. Mas até agora eu acho difícil elencar uma série que eu pusesse dizer que, ah, meu Deus, essa série é perfeita, não teve falha nenhuma. Qualquer uma delas a gente vai encontrar coisas a serem melhoradas. Mas pra mim, como porta de entrada, como abertura pra Marvel nesse universo de séries, eu tô muito satisfeito e isso me deixou confiante pra assistir Falcão e Soldado Invernal e Loki, que ainda sai esse ano.
A série do Falcão, ela já estreia dia 19 de março, né? Nem vai ter tanto tempo, assim, de diferença, né? Eu achei que antes, né, de anunciarem a data. Eu achei que, sei lá, ia pra maio ou junho. Mas não, ficou pra 19 de março. E o Loki, 11 de junho, se eu não me engano. Então não tem... Quer dizer, do Soldado Invernal pro Loki já tem uma diferença maior. Mas é porque tem um filme da Viúva Negra, né, que pode ser ou não adiado. Ainda não sabemos, de novo, né, se vai ser adiado. Mas sim, Guga, o Elisandro falou aí um ponto que me fez lembrar de você naquelas conversas que a gente teve no grupo do WhatsApp, da questão dos episódios semanais, que é algo que você gosta bastante. E a gente discutiu na época dos dois primeiros, né? Dos três primeiros aí que saiu, que eu até comparei com The Boys, porque você disse na época, não, The Boys é incrível. A segunda temporada, né? De The Boys. Incrível, maravilhoso, semanal, tem que ser assim mesmo pra gente criar as teorias. Mas aí, no caso do WandaVision, você já não gostou tanto assim, se eu não me engano, né? Principalmente dos dois primeiros episódios que você achou muito chato. Eu queria a sua opinião sobre isso.
No caso de The Boys, eu acho que funciona muito bem a série ser semanal. Os episódios saírem semanalmente, porque todos os episódios eles vêm numa crescente. Né? Um episódio até pode ser um pouco mais morno que o outro, mas o roteiro vai sempre te levando para um lugar que é para frente. Né? Em WandaVision, e aí eu não vou conseguir falar WandaVision igual você, Davi, é impossível. Se acostumar a falar WandaVision. Em WandaVision, eu não sei se todos, mas praticamente todos os episódios, ele começa de uma forma, ele vai numa crescente e ele termina de um jeito que você pensa, putz, o próximo episódio vai ser muito foda. E aí, quando começa o outro episódio, não tem absolutamente nada a ver com o que tinha acabado o anterior. E isso me deu uma preguiça, por isso que eu falei na abertura, que eu tava cansado, que foi difícil maratonar, porque eu fiquei um pouco decepcionado com essa crescente e descendente, ficar subindo e descendo, e pra mim não foi muito legal ser semanal. Eu vou pegar ela de novo, essa semana, e eu vou tentar assistir tudo de uma vez, pra eu ver qual vai ser meu sentimento.
Então, cara, eu lembro que você também dizia que, uma reclamação sua, né, de que ela, como você disse, né, ela vai numa crescente e ela acaba no melhor momento, né? E quando chega no próximo episódio, esse melhor momento, ele não é continuado. E aí eu queria saber do Léo acerca disso, né? Se você concorda com o Guga, concorda com o Elisandro, com qual opinião você tá mais a favor, assim, tá concordando mais? O que você achou no geral, assim? Você achou também que ele acaba no... Tipo, Hobbit 2. Acaba ali, cliffhanger. E aí tem que esperar, sei lá, um bom tempo pra continuar. Só que não veio do jeito esperado.
teve muita expectativa. Teve muita coisa, os caras não deram, bem dizer, nenhuma pista do que seria, para onde ia. A gente sabia de onde vinha, e olhe lá. Acabou mostrando ser um algo assim que quebrou todas as teorias. No grupo da gente lá da Sociedade do Café, todas as teorias que eu coloquei, nenhuma foi contemplada.
Também.
Né? Porra, nenhuma. Você fica assim, não, vai ser fulano de tal. Não, o vilão vai ser fulano de tal. Não, vai ser fulano de tal. Não tem vilão nenhum. Essa porra acabou não tendo vilão nenhum. Vilão, como ela mesma disse, era ela mesma. Era ela que tava fazendo mal pra todo mundo na dor dela. É como uma conversa que eu tive com uma amiga minha. Foi uma série pra abrir leque, pra mostrar, pra adicionar vários personagens que vão ter uma grande importância mais pra frente, como a Photon, esse Visão Branco, que inclusive eu acabei esquecendo de pesquisar. Vou até pesquisar já. Que fim ele tem nos quadrinhos. E a Agatha, né, pra, que nos quadrinhos é a mentora da Wanda. E é uma série falando sobre luto. Nada mais do que isso. Ela abre, mas ela é uma série que fala sobre luto. Tudo ali é sobre a dor dela de perder o grande amor da vida dela. Só que, claro, você bota isso numa proporção de uma pessoa que tem poderes monstruosos de criar realidade a esse continente.
E isso é uma grande diferença, por exemplo, com alguns personagens, algumas histórias da DC, né? Que a Marvel, ela tende, às vezes, assim, algumas vezes, a história dela ser algo mais pé no chão, né? Mas vocês vão entender o que eu vou dizer agora.
Mais humanizada.
Isso, mais humanizada, né? Todo mundo tava criando as expectativas aí lá em cima. Altas teorias, você disse que as que você criou não foram correspondidas. Eu acho que a de ninguém aqui, sabe? Eu acho que só o da Agatha Harkness foi o que todo mundo tava apostando e acabou sendo isso mesmo. O do Pietro, todo mundo achou que era Mephisto, não tem Mephisto porra nenhuma. Mephisto é a maior piada da Marvel agora.
Eu também fui nessa vibe aí. Inclusive, eu achava que a galera que tava dizendo que ia ter o Mephisto na série tava viajando, assim. Eu desde o início que eu disse, gente, não tem Mephisto nessa série. Só que meu erro era que eu achava que não era o Mephisto, mas era o Pesadelo, né? Que é o vilão de Doutor Estranho 2.
Eu também achava que era o Pesadelo, que aí ia se introduzir.
Posso falar rapidinho, só o Pietro, que eu não achava que era o Mephisto, não. Mas eu achei que eles iam dar um jeito de fazer a Wanda ter puxado o universo dos X-Men pro nosso. Tipo assim, conectou com o Pietro de lá e trouxe os mutantes, sabe? Falou, nossa, mutantes na Marvel, é agora.
Né, sobre o... Já que puxaram aí sobre o Pietro, eu achei um anti-service, hein? Eu não queria que fosse o Pietro do X-Men da Fox. Porque eu não sei se eu quero alguma coisa da Fox nesse MCU, apesar que já falaram, né, que o Deadpool vai ser nesse universo do MCU, mas não sei se puxaria os X-Men. Por mais que eu não quisesse que eles tivessem trazido o Pietro, quando você traz o mesmo ator e você coloca ele naquele papel para no final você falar, não, é só um cara aqui. Eu acho isso um anti-service e eu fiquei... Com essa parte eu fiquei extremamente decepcionado.
Total. Porra, quando você vê que você tira a outra lá, vê, no cordão, tirou o cordão, o cara volta normal, eu digo que ele é só um ator.
Ia gastar o Evan Peters, né? Ia gastar o Evan Peters com um papel que não vai ser reaproveitado, né?
A Marvel faz muito isso, velho, nos filmes. Muito.
Total. Acho que sacanearam com o ator. Pra mim isso foi uma sacanagem com o ator. Você joga, você tira ele, né, daquele personagem, você puxa ele, né, do universo que era tão paralelo, que era o mesmo universo, mas, né, tão paralelo, tão assim, jogado lá no canto, aí você tira o cara de lá e diz, porra, agora eu vou fazer parte da galera que fez o barro pular, né, que fez a revolução dos roteiros de cinema continuado.
Ralph Boner.
Né?
Puta que pariu, mano.
Foi uma ceninha meio desnecessária.
Eu entendi a piada, mas é uma piada ruim.
A Marvel fez muito isso nos seus filmes, né, cara? De a gente esperar que tal ator ou atriz seja tal personagem e não acaba sendo isso, entendeu? Agora eu não tô me lembrando de cabeça, mas já teve muitos exemplos disso durante os filmes. Mas voltando lá para trás o que eu tava comentando sobre a humanização, né, nas histórias da Marvel e com as teorias, né, que todo mundo tava criando as suas teorias mirabolantes, quando no fundo era apenas uma história de luto, né, como o Leonardo falou, uma história de luto de uma personagem que acabou se tornando super poderosa, né, porque a Feiticeira Escarlate, né, ela apareceu ali no Vingadores Era de Ultron, mas não era a feiticeira que a gente conhece, entendeu? Não era só magia nem tecnologia. Era só a sobrevivente Edith Sokovia com o irmão dela e tal. E agora, né, a gente vê de fato quem ela vai se... quem ela se tornou. Né? Nem que ela vai se tornar. Pra mim, já tá bem específico ali que ela já é a feiticeira dita, né, dita com as palavras da Agatha no final ali, que você é a feiticeira escarlate, feiticeira do caos e não sei o quê. Você é mais forte que o Mago Supremo. Cara, isso, quando eu vi isso, eu fiquei, porra, vai ser foda o embate desses dois no Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Que eu ainda acho que ela vai ser vilã ainda. Não
com
foi?
Com certeza, pô. Com certeza. O Darkhold, que é o livro que ela tem em mãos, ele é um artefato que ele já teve de posse do Doutor Estranho, mas no sentido de que o Doutor Estranho usava ele, mantinha ele guardado, né, trancafiado. E ele era um artefato de um vilão, né, de uma entidade maligna, inclusive, que é inimigo. Os inimigos do Doutor Estranho usavam o livro, né, então aquele Darkhold...
Nos quadrinhos ele é do K'tun, né, cara?
K'tun, que é o Cthulhu. É o Cthulhu da Marvel.
O Cthulhu da Marvel. Que, inclusive, é o cara que deu os poderes de magia do caos pra Wanda, que tomou o corpo dela durante um tempo.
E meio que tá sendo isso aqui também, né?
É, eu tava mais crente que ia aparecer o Kiton do que o Mephisto, na verdade. Porque quando apareceu a Agatha e que mostrou no porão o Darkhold ali, eu já falei, caramba, velho, eles vão trazer o motoqueiro fantasma e já vai colocar o Kiton na parada.
Já viajou.
O Eduardo está tocando num ponto, Davi, que eu acho que é extremamente pertinente, sabe? O Darkhold, ele tem o poder dele, assim, pelo menos nas HQs, ele tem o poder de trazer os mortos de volta, ele tem essa ligação com o sobrenatural. É ele que cria no universo Marvel os vampiros, é ele que cria os mortos-vivos, é ele que cria lobisomens. Então a Marvel, ela tá. Quando a Agatha diz ali, você não tem ideia do poder que você liberou. Ela pode estar falando do K'tun, da magia do caos, ela também pode estar falando de que agora a Marvel vai ter um universo sobrenatural que até então não estava sendo explorado. A gente pode estar falando aí também da inserção do Blade, do Cavaleiro da Lua, do Motoqueiro Fantasma. E há rumores de que terá uma série derivada com Jimmy Woo e Mônica Rambeau, que seria uma espécie de Arquivo X. Então, não, a Darcy e o Jimmy Woo numa espécie de Arquivo X. Gente, eu acho que essas coisas, elas não são soltas de graça. Se vai acontecer a série paralela ou não, não sei. Mas que ali há um indício de que sim, a gente vai ter uma linha do sobrenatural da Marvel, isso é um fato.
E essa sementinha foi plantada lá no Agents of S.H.I.E.L.D. ainda, porque tem uma temporada que eu não lembro qual, que eles estão atrás do Darkhold e o motoqueiro fantasma, que na verdade não era o Johnny Blaze, né, era o...
É motorista fantasma.
Isso.
Era o motorista.
É,
era o motorista.
Porque o rider não necessariamente precisa ser uma moto ou alguma coisa, né? Qualquer coisa que você usa pra ride, serve.
É o condutor.
Teve até um mamute, um montador de mamute no, de motoqueiro fantasma.
Caraca, tem, né, velho? É muito irado isso.
Mas aí ele apareceu na Agents of S.H.I.E.L.D., né? Então, e ele tava atrás do Darkhold. Então, o Darkhold aparecer na série da Wanda é tipo um reforço do motoqueiro fantasma também dentro do MCU já. Porque até então a Marvel ainda não falou que as temporadas do Agents of S.H.I.E.L.D. ali não são mais dentro do cânone do MCU.
Meio que nunca ficou claro se era, né?
Era. A proposta
porque,
era
de porque ser. Todo plot de Inumanos... Todo plot de Inumanos, ele nunca foi explorado, não sei.
Pois é, isso que fica... Porque o começo é muito... baseado mesmo, né? Eles vão lá ver o incidente do martelo do Thor.
Tem o Phil Coulson, tem o Nick Fury, né? Tem a Maria Hill.
Aparece a...
Aquela menina do Thor, né?
A menina lá do Thor, aham. Uhum. Aparece um outro também do filme.
O Darkhold não é do Agents of S.H.I.E.L.D.?
Sim, eles citam.
Não aparece?
Apareceu no Agents of S.H.I.E.L.D. também.
Então acho que é canon, né?
É, mas é porque, tipo, na verdade, ele é dos quadrinhos. Ele pode ter sido adaptado no Agents of S.H.I.E.L.D. como uma série paralela e não ser considerado no MCU.
E voltou no UCM como coisa do UCM, é diferente. E aí, o que que acontece? Quando eu vi o Darkhold ali, eu já pensei e falei, nossa, o motoqueiro fantasma vem aí. Não na série, obviamente, né, porque não daria tempo, não faria muito sentido. Mas já, tipo, deu a abertura. E aquele finalzinho ali dela estudando o Darkhold e tudo mais, fortalece de que a teoria que vocês falaram aí, né, de trazer o universo sobrenatural, porque eles já começaram no Agents of S.H.I.E.L.D. com isso.
Eu já consigo imaginar coisa do tipo assim, não, a feiticeira, a Wanda, usando Darkhold ali no último episódio, na season finale. Será que a gente já tá falando spoiler do final? Ela usando ali o Darkhold no final, né, os poderes ali do livro. Eu já consigo imaginar, sei lá, o Drácula despertando e sendo o vilão do Blade, do Mahershala Ali, né? Que vai ter o filme do Blade, que foi anunciado, e a gente pouco fala sobre isso, né? E tinha gente dizendo que o vilão ia ser o Mephisto, inclusive.
A galera quer colocar o Mephisto em tudo. Mas também depois do que ele fez com o Homem-Aranha, todo mundo quer ver o Mephisto fazer alguma coisa agora.
Acho que o pessoal tá querendo colocar alguma coisa pra ele fazer que preste. Né? Porque essa do Homem-Aranha foi
né?
A vontade que o povo tem de fazer pacto com o diabo, eu, hein?
Concordo.
Só falo uma coisa, se a gente tá falando de motoqueiro fantasma, Nicolas Cage.
Cara, eu vou ser honesto, velho. Eu queria ver isso, ó.
Eu vi no Wish um moletom que era o rosto do Nicolas Cage. Eu só lembrei de ti, velho.
Né? Tem o moletom e a calça.
Deus me livre.
Cara, eu quero muito. Eu sempre falei, não sei se o Elisandro vai lembrar, mas eu já mencionei que eu sempre quis ver um reboot do Motoqueiro Fantasma, velho. Principalmente agora no MCU. E se temos a oportunidade disso acontecer, que façam. Só que ao mesmo tempo, eu fico com o pé atrás. Porque eles ignoraram todas as teorias que a gente criou, né? Ou não é que ignoraram, né? Talvez eles já tinham um plano do que fazer com o WandaVision. E de acordo com os episódios, a galera que foi criando uma parada nada a ver, entendeu?
Não, a série estava feita antes da gente começar com as teorias. Com certeza.
Certeza, bicho. É? Quando você chegou. Eu achei que quando eles planejaram e bateram o martelo, pronto. Final, endgame vai ser assim. Pá! Beleza, pronto, ok, aprovado, massa, manda pra galera, começa a fazer. Agora vem cá, vamos sentar. E o que é que vai vir depois? Já fizeram todo o planejamento, vai ser a série da Wanda? Beleza, aí. Tem a galera que vai ficar pra fazer o roteiro da série da Wanda. A galera fez o roteiro. Essas coisas não são planejadas assim, tipo novela, não. Que o cara vai escrevendo enquanto tá fazendo, não.
É. Já deve estar tudo pronto. Todos os roteiros, tudo esquematizado. Pra onde cada história vai.
Pelo menos os esboços, sim. A história vai desse personagem vai começar, vai falar sobre isso. O vilão vai ser esse. O plot twist vai ser esse. Agora pronto, entrega na mão de alguém, que aí que eu falo, escolhido o roteirista do filme e tal. Aí o cara já tem mais ou menos o esqueleto, ele vai só preencher a porra.
É, tem que ter isso e isso, sair desse ponto, chegar nesse ponto. Pode escrever a jornada aí.
O que eu achei interessante é que a criadora da série, que é a Jacqueline Schaefer, né? Jacqueline Schaefer, eu vi uma matéria que ela disse que não leu muitas HQs, né, pra escrever a série WandaVision, né? E ela mandou super bem, sabe? Ela contou uma história ali, começo, meio e fim, não deve nada a ninguém, sabe? Mais uma vez, nós somos os culpados, né, da gente ter criado essas teorias, né? Não é pra culpar a série, como vocês falaram, já tava feita, já ia falar sobre o luto da Wanda e a gente foi pra outro patamar. Diga aí, Guga.
Eu fiquei com uma dúvida sobre o tempo. A série se passa imediatamente logo após eles voltarem? Logo após a batalha contra o Thanos? Vocês conseguiram se situar ali?
Isso não fica claro.
Não,
né?
Não, eu me situei. Ela passa um pouco depois, tipo assim, umas duas, três semanas depois do blip do Hulk.
Do que as pessoas retornam,
é,
né?
Do que as pessoas retornam, umas duas, três semanas.
Mas eu não tive essa noção. Tu conseguiu ter essa perspectiva a partir de que elemento, Léo? Porque pra mim fica muito nebuloso em que momento isso tá acontecendo. Eu realmente também não consegui acompanhar.
O tempo situa com a... Não, isso, o tempo situa com a Mônica Rambeau. Porque no episódio dela começa, ela começa no dia do estalo que ela volta. E ela perdida no hospital e tudo. E ali tem um negócio que fala, tanto tempo depois. E ela no FBI, tentando, já recebendo a missão pra ir atrás do Rex da Wanda.
Isso.
Saquei.
Aí mostra depois a Wanda chegando lá na Sword. Agora, eu fiquei na dúvida, foi de uma coisa. As imagens da Wanda pegando o corpo do Visão foram forjadas, então, né?
Tanto que a Darcy usa essas imagens pra inocentar, pra prender o camaradinha lá. No negócio dos relatórios lá que ela descobre na hora que ela tá invadindo.
Olha, eu já tinha lido uma outra matéria que dizia que o Vingadores Ultimato, ele teria uma cena pós-créditos que era a cena da Wanda supostamente, né, eu fazendo aqui os dedinhos das aspas, roubando o corpo do Visão. Só que eles tiraram porque sentiram que não fazia muito sentido colocar essa cena no final dos créditos ali, né? Então eles tiraram...
Só prova que as coisas já estavam mesmo pensadas, né?
É. Já estavam. É porque a gente até... Quando ela volta, né, a Wanda ali pra lutar com o Thanos, ela fala, você tirou tudo de mim, né? Então ela já tava ali full rage, né? Ela já tava com os sentimentos aflorados ali de que tava sentindo falta do Visão e que era só uma questão de tempo dela ir atrás dele, né? Assim, sei lá, pra enterrar, né, como ela queria. É, apesar de que enterrar um robô eu acho meio esquisito, mas tudo bem.
Eu acho que é furado usar os vídeos, né? Os vídeos falsos como prova pra prender o cara lá. Quando você tá falando de uma mulher que ela muda a realidade, né? Ela pode ter reescrito aquilo ali tranquilamente, né, gente? Olha, não, esse vídeo aqui foi forjado. Foi forjado por quem? A mulher forja a realidade, gente.
Não, mas dá pra ligar. O vídeo forjado ao Visão, a todo o projeto Catarata, que é do Visão Branco, né?
Oxe, meu advogado de defesa diz assim, isso aqui é falso, aqui foi a Wanda que criou essa ilusão aí. Esse vídeo aí não é real, não.
Não, mas juntar o vídeo e os planos do cara, ele diz aqui, ó, isso aqui era planejamento do cara, tudo isso é planejamento do cara. Então aquele vídeo lá é falso.
É.
Por causa, a prova de que é falso, porque tá aqui, todo o projeto Catarata com o corpo do Visão, que se ela tivesse roubado, não tinha um corpo. Né? Só quem conseguiu criar um corpo daquele foi o Ultron.
Porque a ideia do
plano
cara
do Visão
toda...
O sair dos escombros, né?
Porque a ideia do cara toda era usar o vídeo lá da Wanda roubando o corpo do Visão pra justificar o ataque pro Rex, pra ele usar o Visão Branco sair de lá depois de matar a Wanda, e eles falarem que o Visão Branco, na verdade, é o Visão que a Wanda tinha trago de volta e que agora eles iam tentar tomar o controle, e não... Ele mesmo ter pego, ter assumido tudo e ter feito Visão e tudo mais.
Largaram a Darcy também no último episódio, hein, gente. Ela passa, bate o carro e no final, cadê a Darcy? Ela assumiu.
É isso que eu ia dizer. Na verdade, nos dois últimos, né? A Cat Dennings.
Isso.
Ela só apareceu na hora, bateu o carro em cima do cara, ela te vê, aproveite a prisão. Pronto, acabou-se.
Uai, gastaram tanto nos efeitos que faltou pra pagar o caixa da atriz.
Cara, eu tô muito empolgado com a possível ideia de fazer um arquivo X dela e o show. Muito, vai sair muito massa, cara. Vai ser muito legal.
Ah, eu gosto muito da personagem dela. Tem um pessoal que acha ela sem graça, assim, sabe? Eu já discordo um pouco, mas a química que teve dela com o Jimmy Woo, e também com a Mônica, mas entre ela e o Jimmy, cara, foi muito foda, velho. Ver ela lá nos computadores, né, fazendo a parte dela, e o Jimmy, né, lá fora, né, das tendas dos militares ali, né, pra tentar chamar a atenção da Wanda. Isso eu achei bem maneiro. Foi um episódio maneiro, inclusive, né? Eu acho que foi o 4, episódio 4.
O 4.
Que começa lá com a volta das pessoas que foram blipadas, né?
Que é o episódio que explica tudo o que tá acontecendo até então.
Não só explica, como é daí em diante que a coisa começa a pegar fogo.
Aí é que a série começa de fato.
E aí eu adoro, cara, quando eles colocam nos filmes ou agora nessa minissérie, eu não sei se eles vão abordar isso na série do Loki, eu acho que vão, né, porque o Loki tá vivo agora. É, não sei a do Falcão e Soldado Invernal, mas eu gosto quando eles trazem as consequências dos blips, né? Tanto do Guerra Infinita quanto do Vingadores Ultimato, lá, o do Hulk, no caso. Que é uma cena muito boa, velho, e tensa, porque apesar de ser a galera voltando, cara, aquela cena do hospital é uma correria, é um desespero.
É muito boa, mano.
Tipo, imagine você tá fazendo aquela cirurgia, né, como médico, tá lá o corpo aberto e aparece o corpo em cima de outro corpo, entendeu? Ou como falaram também, isso no avião, sabe? O piloto de avião surge lá no avião que tá sendo pilotado por outro e tal, entre outros exemplos aí. Eu acho muito foda isso.
Essa
cara,
cena Rambo, na hora que ela acorda, ela: cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Aí a médica fala: sua mãe morreu há 3 anos. É pesado.
Cara, é muito. Ela Rambo a cena, né?
Puta que pariu. Ei, mas, Teyonah Parris, atriz foda, acho que do elenco que a gente tem ali, que tá inaugurando no MCU, né? Acho que ela e a Catherine Han são as duas grandes surpresas, né? Acho que entra bem, eu acho que a série consegue introduzir uma personagem, porque assim, se fosse jogar ela direto na série da Capitã Marvel, no filme da Capitã Marvel, que é o que vai acontecer, a gente ia meio que estranhar, né? Eu acho que ela ganhou tempo de tela suficiente pra ele saber quem é essa pessoa. Ela ganhou uma origem sem necessariamente ter um filme, né? Ou sem ser jogado.
Eu acho que grande parte da população vai achar estranho, porque grande parte da população não vai ver WandaVision, sabe?
É, não sei como é que isso... É porque, assim, geralmente eu acho que os filmes, eles dão uma mini introdução dos personagens, mesmo que já tenha sido apresentado anteriormente.
Né? E o negócio é o seguinte, agora que chegou no final e que a galera comentou que melhora, tem as repercussões e coisa e tal, isso aí pode até trazer pessoas pra conhecer, ver a série e tudo mais. Mas é, a pessoa que não conhece ali, não sabe do que se trata e tudo, e pegar pelos 3 primeiros episódios ali pra ver, é só fã que fica e vai até o final.
É, eu concordo com isso também.
Também concordo.
Eu acho os primeiros episódios, nossa, são maçantes. Pra mim, é uma série que, em alguns momentos, ela é uma série de comédia, né, em vários momentos. Mas ela não entrega, comédia. Eu ri poucas vezes. Não sei se foi. Se não é um humor que não é pra mim, mas poucas vezes eu dei risada. É, as cenas que eu achei mais interessantes de humor eram com Visão.
Sim, eu acho que o Paul Bettany, ele tá bem mesmo. Eu acho que eu descubro aqui o Paul Bettany com um potencial pra fazer humor, que eu acho que ele, dentro do personagem do Visão, até agora no MCU, a gente não tinha oportunidade de ver, né? O Visão, ele tem aquele negócio de mais seriedade, né? Ser mais sisudo. E eu gostei muito de ver esta versão do Visão dentro desse universo que a Wanda criou, né, que é melhor humorado, né? Mas eu vou discordar aqui do Guga, assim, minha percepção. Eu gosto muito dos 3 primeiros episódios. Na verdade, assim, eu fiquei muito feliz em ver a Marvel fazendo isso. Porque eu vi muita gente criticando, e eu também entendo as críticas, eu entendo quem não gostou, eu entendo também quem disse que era maçante, tudo isso aí eu reconheço. Mas a gente tá nessa briga, né? A gente tá nessa jornada de filmes de super-heróis já tem mais de uma década. Até antes, né? Mas digo assim, dessa indústria cinematográfica de super-heróis, né? Dessa robustez de produção, essa quantidade de produção, tem aí de 2008 pra cá, que foi quando a Marvel realmente começou a arrochar o nó. Mas as coisas elas foram se conformando no decorrer dessa última década, elas foram se organizando naquilo que é uma das maiores críticas que até muitos fãs fazem de super-heróis. A Marvel é formulesca, ela tem uma fórmula, os filmes da Marvel são todos iguais. Eu acho que WandaVision começa mostrando que a Marvel ela é capaz de produzir coisas fora do padrão habitual da produção de super-herói clássica. Eu acho que é uma ousadia, e eu reconheço isso como um grande esforço e um risco. Vou abrir o meu universo para séries e vou começar isso arriscando um formato de série que não é tradicionalmente utilizado para narrativas de super-heróis, que é a sitcom. A forma como eles amarram, como eles justificam para que aquilo seja uma sitcom, para mim, é um roteiro genial. Me incomoda algumas coisas que a diretora faz. Eu acho que, Davi disse, ela leu poucos quadrinhos. Eu acho que isso influencia na forma como ela escreve. Tanto que, acho que a minha maior crítica que eu faço à série é que a série ela começa, ela propõe um grande impacto no universo Marvel, ou seja, parece que ela vai mudar o universo todo, e quando chega no fim, é meio que ela volta tudo pro início. Tudo que tinha acontecido meio que não aconteceu mais, ela desfaz quase tudo. Com exceção dos impactos na vida da própria Wanda, o resto do universo seguiu como se nada tivesse acontecido. Foi uma coisa isolada que não teve impacto em lugar nenhum. Então, parecia ser uma coisa global, que ia mudar todo o universo, e no final das contas foi uma coisa localizada, de fato, só em Westville. Acho que isso vai se desenvolver mais nos próximos filmes. Mas isso me chateia um pouco. Talvez se ela tivesse lido mais quadrinhos da Marvel ou outros personagens, ela conseguisse fazer conexões que fossem interferir no resto do universo.
Essa questão de ser uma série diferente, né, ela vem com uma proposta de cada episódio se passar numa década. Isso, pra mim, é genial. Até conversei com o Davi, num grupo que a gente tem em comum. Isso, pra mim, é genial. A produção da série, ela elevou séries para um outro nível, e aí pode ser que daqui para frente a gente comece a ficar um pouco incomodado em assistir coisas da CW, da Warner, coisas que não sejam desse nível para cima. Então, nisso, eu bato palmas e a Marvel tá de parabéns. Eles tentaram fugir do comum. Né? Isso é bacana, igual você falou, a gente tá acostumado com uma formulesca, uma formulinha de filme de herói, e é uma coisa que acho que eu já até conversei com o Davi sobre, que eu queria muito ver, tipo, um filme de herói, de comédia a gente já tem, mas um filme de herói de ficção científica, que o Quarteto Fantástico de 2015 tentou fazer, mas muito porcamente, um de terror, um de, sei lá, de suspense, como Os Novos Mutantes tentou ser. Então, tipo, isso eu gosto muito. O que talvez eu não gostei muito, principalmente nos primeiros episódios, é que as piadas não me pegaram, né? A questão de produção, principalmente que você vê que a diretora, ela filma de um jeito no primeiro episódio, num segundo episódio ela vai pra uma outra técnica, no terceiro ela vai pra uma outra, no oitavo ela já tá, acho que o oitavo é o de Modern Family e The Office, não é?
Mas
o oitavo ou não, é o sétimo, é o sétimo.
Mas ela não é ela que dirige os episódios, ela só roteirizou dois, e quem dirigiu todos era o Matt Shackman.
Então bota na conta desse cara aí.
Pronto.
Uma boa direção.
Vamos botar na conta da galera, né, do grupo. Foi um trabalho coletivo, todos estão de parabéns.
Eu só queria fechar dizendo assim, eu discordo que só no ponto de que, tipo assim, é uma série de humor. Ela tenta emular o humor daquela época, né? Eu acho que se eles fizessem uma série com a estética da época e com humor que conversasse com a audiência atual, ia ficar deslocado, ia ficar estranho, sabe? Tipo assim, eu vou usar linguagens e técnicas de comédia de séries como Friends, por exemplo, pra ficar até uma coisa até mais antiga, por exemplo, já ficaria esquisito, sei lá, pegar um The Office na vida e emular. Até eles chegam a fazer isso mais na frente. Aí se eu pegasse a estética toda de uma época e usasse recursos dramáticos de outra, eu acho que ia soar deslocado. E eu acho, assim, e aí é uma percepção muito particular minha, eu não sei se vocês tiveram essa leitura enquanto estavam assistindo, é que esses primeiros episódios, eles ficam com um ar de o que que tá acontecendo, que porra é essa? Eu não senti nesse aspecto como uma série de humor. Em vários momentos eu tinha a sensação de que eu tava numa série de terror. Aqueles momentos, por exemplo, do jantar da Wanda, em preto e branco ali, que ela convida o médico e a esposa do médico, é o chefe do Visão e a esposa dele, né? Pro almoço, pra um jantar na família, por causa de uma promoção do Visão, de uma empresa, eu acho legal. Tipo assim, o que a gente faz aqui nessa empresa? Ninguém sabe, né? Porque é uma ficção. E aí, quando eles chegam lá e o cara engasga, e a mulher, você vê que ela tá. Tem alguma coisa errada ali, ela fica olhando pra Wanda e dizendo: para com isso, para com isso, para com isso. E olhando, e a lágrima correndo, e ela falando, e o cara engasgando, e aquele clima tenso. A construção toda, parece que eu tô assistindo, sei lá, o filme A Bruxa, que é um filme de terror, de horror psicológico, por exemplo. Você sente que tem algo muito ruim acontecendo, você só não consegue identificar o quê. Pra toda hora eu ficava nessa desconfiança, tipo, ok, você tá tentando me fazer rir, mas ao mesmo tempo tem essas piadas aqui que são extremamente de mau gosto, né? Dizendo, ah, você tem a cabeça muito dura, o cara teve a cabeça arrancada pelo Thanos, né? Ah, o meu marido parece que é, sei lá, um marido morto, uma coisa assim. A toda hora ela fica brincando com essa coisa, tipo, a gente tá, na verdade, num momento de dor. E esses três primeiros episódios, eu fico com essa impressão, tipo assim, que ela tá caminhando numa sitcom e do nada ela quebra o ritmo e ela solta uma dessa pra lhe lembrar. Cara, isso aqui não é normal, tem algo muito bizarro acontecendo aqui. Você só não sabe identificar o quê.
Foi uma quebra bem forte, assim, tipo, aquele negócio terrorzão. Quebrou a própria estética da série, né? Que ela tava homenageando, o estilo de série que ela tava homenageando, que sempre era uma comediazinha romântica, suave, com plateia rindo, e dá uma merda, mas assim, todo mundo resolve rindo, né, com uma grande risada e sorriso no final, e vira que negócio, me lembrou também a coisa, tipo, Corra, né, a coisa da repetição, e você fica... Caraca, o que é isso? Como assim? Tá indo pra onde esse negócio? Ela, para com isso, chegou agora. Eu achava que e deveria ter sido, na verdade, no meu ponto de vista, pra não falar na minha visão, no meu ponto de vista, deveria ter tido uma pegada como no final, no último episódio, na hora que ela, que todo mundo tá falando com ela, pedindo, então não sei o que, ela pede pra eles parar, ela sufoca todo mundo. Devia ter uma pegada parecida. Do que o Visão ir lá e enfiar a mão na garganta do cara e salvar. Devia ter uma pegada muito mais puxando pra ela do que pra a solução que o Visão traria.
Eu concordo um pouco com o que o Elizandro falou, porque, tipo assim, eu não achei ruim os primeiros episódios, né? Ou quase todos os episódios em que era uma série de comédia, né? Assim, tipo, porque tem gente que não gosta de sitcom, né? Eu cresci vendo muitas. Eu vi Big Bang Theory, eu vi Two and a Half Men, eu vi Drake e Josh, sabe? Séries com plateia lá, dando risada e tal. E eu nunca fui de não gostar, sabe? Então pode ser que a pessoa... Tipo, eu não sei o Guga, né? E também o Eduardo. Mas tem gente que não curte. Ou pode até gostar, mas o roteiro das piadas de WandaVision é que não são boas, né? E aí tem gente dizendo, não, mas foi de propósito as piadas não serem boas. E aí tem gente que discorda que não foi de propósito, que é como o Elizandro falou, está emulando a comédia daquela época. E isso eu concordo plenamente, né? Porque era outros tempos, cara. Década de 50. Isso é coisa que minha mãe assistia as reprises, sabe? Coisa que, sei lá, meu avô assistia. Se você for pegar, tipo, um avô de vocês e colocar para assistir The Office, por exemplo, e já temos 15 anos... É completamente diferente. Então eu entendo, né, porque que eles fizeram a minissérie desse jeito. Também entendo quem não gostou. Tem gente que acha que esses dois primeiros episódios era pra ter sido um só, sabe? Porque eles afirmam que é muita enrolação pra pouca coisa importante, né? Como a cena do jantar que o Elizandro falou. Então tem essas críticas envolvendo a minissérie que eu compreendo, mas sei lá, talvez eu discorde um pouco delas.
Mas o humor, Davi, o humor é muito subjetivo.
Total.
A gente pode conversar aqui durante várias horas e chegar num denominador comum sobre vários gêneros. Mas no humor, na comédia, eu acho difícil. É uma coisa muito subjetiva, é muito pessoal. Entende? Tipo, eu cresci vendo o Maluco no Pedaço, Eu, a Patroa e as Crianças, Todo Mundo Odeia o Chris. Mas humor, tipo, É pra você. Se não for pra você, você não vai curtir, entendeu? Esses primeiros episódios eu não curti tanto, nem pela parte, também pela parte do humor, tá? E eu acho a parte técnica primorosa, não tenho nem do que falar. O problema pra mim maior é que ele não me leva pra lugar nenhum. Tipo, eu começo o primeiro episódio num ponto, e aí eu vou sair desse ponto lá pro finalzinho do terceiro, talvez no quarto.
Eu entendo o seu posicionamento. Edu, puxa aqui pra você de novo. Você tem alguma coisa de pontos negativos assim pra minissérie que você não gostou tanto, além disso que a gente já comentou?
Tanto de coisa sem resposta que a série jogou e veio de lugar nenhum e foi pra outro lugar nenhum. Por exemplo, as propagandas da Hydra passando toda hora nos negócios de TV.
Caraca, realmente.
De onde vieram aqueles negócios? Qual que é a ideia por trás daquilo? Pra onde aquilo tem que levar? E o que tá por trás daquilo? Assim, veio do nada, foi jogado ali os dois últimos episódios. Não existe nenhuma, é só enquanto tá dentro do formato... É uma série de TV sendo transmitida. Outra questão que ficou em aberto também é uma coisa que a própria Darcy colocou no começo da questão. Se a Wanda criou o Rex e ela prendeu todo mundo ali, quem que tá fazendo a transmissão?
Mas eu acho que é ela mesmo, subconsciente, né, não?
Porque a Wanda fica aquela questão assim, eu controlo meu poder, mas ao mesmo tempo eu não controlo.
Eu entendi que era ela também.
Será?
Bicho, porque ó, muitas das coisas que estavam sendo feitas com ela, inicialmente, era programa da Hydra, se você for tocar... Né, nas coisas, a proposta com meta dessa coisa de aprimorados, né, que eles não são mutantes, esses aprimorados são projetos da Hydra para replicar mais uma vez, tentar replicar mais uma vez o negócio do super soldado. E aí fica tudo tipo um processo subconsciente dela, as coisas da Hydra. Eu achava, uma coisa que eu achei que foi desperdiçada é aquele cara que foi pelo esgoto, que saiu com roupa de abelha. Aí eu achava que era aquela organização IMA, né?
A IMA, a IMA. A Ideias Mecânicas Avançadas.
Não, porque se eu não me engano, a IMA, ela tinha uma tradução, alguma coisa parecida como colmeia.
Não, é porque eles usam a roupa...
A Hive.
A Hive é outra. Porque eles usam a roupa que lembra bastante esse negócio de colmeia.
Tanto que quando eu vi o cara saindo com esse negócio de abelha, eu digo, putz, é isso. A minha primeira teoria do WandaVision foi essa. Advanced Idea Mechanics, que eles roubam tecnologias alienígenas para poder fazer essas coisas para lá. Acho que foram grandes inimigos do Homem de Ferro. Eles são de origem da Hydra, né? Então foi um negócio assim que eu achei que poderia ter sido melhor usada.
Poderia ter explorado melhor.
Porra, demais, cara. Aí você tira... Assim, ficaria um pouco repetitivo se você fosse tirar de dentro da SWORD o pessoal da IMA, né? Da IMA. Que aí ficaria a mesma coisa, a Hydra saindo de dentro... Brotando, né? Reaparecendo de dentro da SHIELD. Ia ficar meio repetitivo, mas ainda assim seria melhor aproveitado.
A Hydra é plot do Falcão.
Será? Porque o vilão é o Zemo, né? O Zemo não tem nada a ver com a Hydra.
Mas eu acho que o Soldado Invernal tem um passado muito grande com a Hydra pra isso não ser abordado.
É, quem sabe, né? Mas é como eu falei pro Leonardo, porque o Léo disse que não, já vamos criar as teorias, né, pro futuro aí. E aí eu disse pra ele, cara, esquece porque a Marvel vai ignorar todas elas.
Vai. Ei, eu queria perguntar aqui, Eduardo, tu falaste aí dos intervalos comerciais, né, que tem aquelas referências à jornada da própria Wanda através do MCU, né?
Aham.
Uhum. Tinha muita gente teorizando que aqueles dois personagens que apareciam em todos os comerciais eram os pais da Wanda. E nesse último episódio a gente vê os pais da Wanda, mas eu não consegui ver se eram os mesmos atores. Algum de vocês pegou isso? Era mesmo? Essa teoria confirmou ou não?
É no episódio 8 que aparecem os pais da Wanda e eu acho que não são os atores, não.
Então é uma galera aleatória.
Era aleatório. Não são os mesmos porque a Wanda morreu muito criança. Ela era a gêmea mais velha, não sei se gêmeos, enfim. Eles morreram muito crianças, então. E os dois das propagandas já eram mais velhos. Tipo, mais de 60.
Não, acho que.
Eu acho total, com cara de mais de 60.
Não. Eu só queria saber, eu queria entender algumas propagandas que passaram por último. É aquela do meninozinho preso na ilha e aparece um tubarão e entrega um negócio pra ele. Até agora eu queria saber que porra é aquela.
Eu vi o pessoal que o alimento, ele é Your Magic, é uma coisa assim, né? O nome do produto. É o que? É um iogurte, uma coisa assim. E aí ele fica tentando abrir e ele não consegue abrir e morre de fome, tendo a comida ali. Aí eu vi uma explicação dizendo que é Yo Magic, quer dizer, a sua magia. Você tem essa magia toda, mas você não pode impedir a morte, mesmo você tendo ali o recurso. Aí eu vi uma galera dizendo que era isso. Agora eu não sei se foi interpretação, teorias de internet, né? Porque eu agora estou traumatizado com todas as teorias da internet.
O que faz todo sentido quando você vê no final o processo. Ela não conseguiu impedir trazer o Visão realmente de volta, né? Era aquele Visão, era o amor dela que ela sentia por ele, todo o processo, tudo. A magia dela não traria o Visão de volta, mesmo. Ela não conseguiria impedir a morte.
Voltou,
mas só dentro.
Não, é ele ali.
Do tubo. Só dentro. Não é.
Não, mas isso. Aquele Visão branco é o Visão.
Não. Nenhum dos dois é o verdadeiro Visão. O Visão branco é só um corpo sem mente. É o corpo sem mente.
O Visão branco é o verdadeiro Visão.
Exatamente isso.
E as taubas do Teseu, mano?
Mas é, ó. E o Visão colorido não é o Visão. É a memória que toda...
Cara, a gente vai entrar num embate filosófico agora foda.
Olha só a tirada linguística, né? É a visão dela sobre o Visão. As memórias, os sentimentos, tudo dentro dela são visões... Os dois são visões diferentes. Ambos são Visão e ao mesmo tempo não são Visão.
O Visão branco é o Visão. Eu entendi que seria assim.
Leonardo... Você que é formado em filosofia, explique pra gente aí detalhadamente o navio de Teseu.
Se eu te falar que é a primeira vez que eu ouvi falar desse termo filosófico.
Sério, cara?
Sério, Léo?
Te juro. Esse é a questão existencialista. É aquela questão se nós somos.
É isso aí, eu acho que é coisa de especialização, né?
Isso é um embate, se nós somos o nosso corpo, se nós somos a nossa mente ou se nós somos a junção dos dois.
Ou se nós somos a nossa representação de alguém, ainda tem essa, se você for tirar a terceira, a representação ou de alguém ou que nós mesmos achamos.
Isso, aí entra aquela questão do Sartre, por exemplo, de que nós não somos determinados, nós somos a página em branco, história. Mas nós temos o outro que é quem nos julga e nos define, e nós acabamos caindo na questão do outro.
Essa história do outro é a alteridade já em Manuel Levinas, que é contemporâneo e não é existencialista.
A discussão é exatamente essa que vocês estão botando. O Visão, que é uma projeção da Wanda, aquele que foi criado dentro do Rex, ele é uma construção completa a partir da memória da Wanda. Perceba. Então, ele reforça a ideia de que nós somos uma construção do outro, da alteridade. Já o Visão que vem branco, ele é o Visão que tem, inclusive, as memórias, até depois que é liberado as memórias, ele passa a ter as memórias até o momento em que ele foi morto pelo Thanos. Então, aquele Visão, ele é autoconstruído. Ele é resultado das experiências em que ele viveu. Aquele é o Visão que experienciou todas aquelas... que viveu todas aquelas experiências até a morte, e a gente tem um segundo Visão que é resultado de uma memória. Qual desses dois é o Visão de fato, né? Ou seria a junção desses dois que comporia? Complicado, não sei lhe dizer. Pra mim, é o branco.
É o que eu tô lhe dizendo, não. Nenhum dos dois é o Visão que nós conhecemos nos primeiros filmes, porque o segundo Visão, ainda assim, ele é o corpo, ele tem as memórias, mas ele não tem a mente do Visão, que é a joia. A joia não está mais ali presente, então é outro. Entende?
Sobre a questão do Visão, eu vou pelo que a série me falou, tá? O Visão colorido fala que ele é uma projeção das memórias da Wanda, e depois a Wanda fala pra ele que ele é um... É uma partícula, né? É algo que tem dentro dela, que é da joia da alma. Né, que eu achei essa parte dos poderes dela vindo da joia da alma muito caído, mas daqui a pouco a gente fala disso.
É da joia da mente, né?
A joia da mente, não, desculpa, a joia da mente. A joia da alma, não, desculpa, a joia da mente. Ele fala disso com ela, e aí quando ele tá com Visão um pouco antes, quando ele toca na pedra azul, e o Visão branco fala, eu sou o Visão, e sai voando. Então, pra mim, os dois são os Visões, só que de formas diferentes. Né? O branco tem as memórias, mas não tem a pedra. O outro tem a pedra, mas não tem o corpo.
Pois é, mas essa questão, eles não, assim, não é que a gente está dizendo que nenhum dos dois é de fato Visão. Eles realmente são de fato e ao mesmo tempo não são. são toda uma referência, todo um processo, mas não é de fato, porque o Visão real, né, ele é o corpo, aquele corpo e a joia.
Deixa eu te fazer uma pergunta, Léo.
Isso.
Deixa eu te fazer uma pergunta dentro do que foi proposto, inclusive nesse debate metafísico entre as visões diferentes. Se você diz, por exemplo, que o Visão branco não é o Visão, porque ele não tem a joia da mente. Então, o fato de eu tirar a joia, uma parte física dele, isso desconfigura o... Ele tem o mesmo corpo, ele é feito com as mesmas peças, ele tem as mesmas lembranças, ele viveu tudo aquilo, ele esteve com a Wanda, ele passou por tudo aquilo, aquele corpo físico passou por tudo aquilo, e ele tem as memórias de ter feito tudo aquilo. Ou seja, o que falta nele é um pedaço. Então, se hoje eu arrancasse um braço do Léo, o Léo deixa de ser o Léo? Você é o resultado das suas memórias ou você é a integridade do seu corpo? Acho que a discussão toda acaba sendo essa, sabe? Se eu tirasse a coisa do navio de Teseu, se eu tirasse a sua mente de dentro do seu corpo, deixasse seu corpo morto e botasse a sua mente dentro de uma máquina ou deixasse ela voando no universo, você é o seu corpo ou você é essa mente que reflete, que lembra, que existiu? Né? Não sei, eu não tenho a resposta. Isso é um dilema filosófico que aí o Sartre, o Leibniz e tantos outros que vieram antes nunca resolveram. Quem sou eu no Coffee Cash aqui para tentar resolver?
Mas é o processo. Toda pegadinha filosófica, na verdade, é qualquer resposta que você... Essas que dá, fica no negócio. É qualquer resposta que você der é a correta. Aquele do gato de Schrödinger no Big Bang Theory. Qualquer resposta que você der vai ser correta. Assim é porque assim lhe parece. Assim ele é porque assim lhe parece. Na verdade, ele deixou de ser aquele Visão quando ele morreu. Porque ele perdeu, por mais que ele tenha as mesmas memórias, ele não tem o mesmo conceito de alma que a joia da mente dava a ele. E o ponto de vista da Wanda, que criou aquele Visão, ainda assim, era o ponto de vista dela, sobre o Visão. A não ser que você tire o fragmento da joia da mente que ela, de alguma forma, absorveu pelo tempo que ela... As futucadas que ela dava lá na joia, né? No primeiro filme lá do... Quando o Thanos chega, que ela vê que ela dá umas futucadas, a não ser que ali, naquele momento, de alguma forma, ela... Né, aprendeu uma partícula, uma ideia, ou ela entendeu o processo de como funciona a joia da mente e fez essa replicagem. Só que aí, se ela realmente, aí talvez se ela tivesse total domínio dos poderes dela, ela conseguisse criar o Visão, manter vivo aquele Visão, independente do X. Aí aquele Visão branco que foi embora não é o Visão, porque se ele realmente fosse, aquele Visão, ele é desprovido de sentimento. Ele tem as memórias, ele tem todo o processo, mas ele não tem a alma que a joia da mente deu pro Visão.
Mas a joia da mente, ela só estabilizou o Jarvis, que é a inteligência artificial que estava dentro do Visão, que o Visão Memória trouxe de volta. Aquele Visão branco é o mesmo Visão. Porque
na
uma
verdade,
pessoa
ela fez
que...
mais. Ela não só estabilizou o Jarvis, ela tanto que eles falam muito
não
isso.
Não é a joia da alma, ela não deu uma alma pro Visão, é a alma do Jarvis que teoricamente evolui.
Mas
o Jarvis que evoluiu a ponto de ter uma alma própria, digamos assim.
Porque eu acho que ele chega a dizer, ele não é a joia, ele não é o Jarvis e ele não é o Ultron. Ele fala isso no Era de Ultron, né? Ele é o resultado dessas combinações que gerou uma coisa nova. Ele mesmo se questiona sobre o que ele é. E a gente tá discutindo uma coisa aqui que eu acho que não tem nem resposta. Que é a coisa da natureza da própria alma. Ele tem alma, não tem alma?
Eu acho
que não. A série
que
fala, o cara diz, a Wanda toda hora diz assim, eu quero enterrar ele. Ela trata ele como se ele fosse uma criatura viva como a gente, assim. Entendendo vida como essa coisa do simbólico, do ritualístico, né? Ele pensa, ele sente, logo ele é uma coisa viva. Já o cara diz assim, eu não vou deixar você enterrar bilhões, sei lá, em vibrânio embaixo da terra só porque você tá triste, né? Uma parada assim. O que eu acho extremamente escroto, mas eu fico me perguntando também, o cara não, na cabeça dele não tá sendo ruim, porque na cabeça dele ele tá lidando com um notebook. Eu não ficaria triste de jogar um notebook quebrado fora. Ficaria triste de ter quebrado o notebook e ter gastado dinheiro com isso. Mas não de, tipo, o objeto quebrado eu vou jogar fora. Sabe? Porque na cabeça do cara é um objeto. No Vingadores Era de Ultra eles têm uma discussão dessa que é até divertida, né? Quando eles dizem assim, o Visão levanta o martelo do Thor. E tem gente que diz assim, mas é porque o Visão é um objeto. Se eu botar o martelo do Thor dentro de um elevador, o elevador sobe. Ele é uma máquina. Tá entendendo como essas discussões, a Marvel já vem brincando com esse conceito, se o Visão, ele é vivo, ele não é, ele é um ser vivo, ele não é. E aí eu acho que entra no conceito de alma que a gente Né? Ele é uma máquina, ele é resultado de uma programação só, ou tem alguma coisa mais aí? Acho que a Joia da Mente resolve isso na coisa de que assim, ele tem uma consciência.
Mas porque, tipo assim, inicialmente era só isso, mas ele foi evoluindo, aprendendo, evoluiu. Tanto que no primeiro filme, eles estavam conseguindo, se tivesse tido mais tempo, teria conseguido separar a joia e ele teria sido independente. Aquilo poderia ter acontecido duas horas depois dele ter nascido? Não, porque ele não tinha um aprendizado suficiente para uma individualidade suficiente para ser independente da joia. Tanto que no filme ele fala, ela está falando comigo, ele já consegue separar ele da joia. E é esse o processo, é esse o pequeno ponto de divergência. Ele, quando atinge o ponto de ter uma individualidade da joia falar com ele, dele se realmente... Ele ser uma coisa, a joia começa a incomodar ele ao ponto de. Então ele já tem uma individualidade independente da joia. Mas para poder separar, tem que ter um processo.
Vamos também combinar que o Thanos removeu a joia, né? Com uma delicadeza.
Se o Thanos tivesse. Não, tá, beleza, eu espero você retirar a joia.
Mas eu acho que a gente tá esquecendo do que as obras estão falando pra gente, né? Que nem acho que o Lisandro que falou. Ele fala que ele não é a joia. Ele deixa isso claro na Era de Ultron, eu acho. E na série, os dois falam que são Visão. Então, eu acho que de formas diferentes, os dois são Visão. Entendeu? Acho que a gente pode abraçar o que a série tá falando até o momento que eles falarem o contrário, né? Pra gente não ficar numa discussão filosófica que... Se a gente entrar nessa seara, nossa, acho que a gente vai até amanhã de manhã.
E a série vai abordar isso de novo, né?
Sim, com certeza.
A série? Qual série?
A série não, a Marvel. A Marvel, perdão.
Ah, tá. A série acabou. Eles deixaram bem claro que WandaVision morreu aí. O resto agora é outra série. Né, bicho, porra. Quanto vibranium os caras não tem que ficar gastando pra poder, né? Manter dois? Dois? Porra, é mais caro ainda, bicho.
Ai, ai, tem... Gostei que da conversa de vocês foi tão brisada, né, Edu?
Né, rapaz? Tá no meu naipe.
Fiquei só observando aqui. Mas bem, algum de vocês quer falar mais alguma coisa sobre a minissérie? Seja algo positivo ou negativo?
Vamos falar dos últimos episódios, né? O que vocês acham?
Pois puxa aí, cara. Puxa o que você quer falar dos últimos episódios.
Cara, eu vou falar... Pra mim, eu já vou falar... Do episódio que mais me decepcionou, que eu fazia? Como eu não queria pegar spoiler, eu acordo pra ir trabalhar às 6h45 da manhã. Eu acordava às 6 pra poder assistir o episódio antes de sair pra trabalhar. Olha essa logística. No episódio 8, eu saí de casa puto. Eu falei, não é possível que os caras me entregaram um episódio desse. A gente tem uma narrativa na nossa cabeça da Wanda contando em Era de Ultron por que ela odiava o Stark, né? A gente tem isso na nossa cabeça, a gente sabe que a série é desse formato, das séries acontecer, os episódios acontecerem em décadas diferentes, porque muito provavelmente ela cresceu assistindo isso. O oitavo episódio vem e mostra tudo de forma didática. Eu falei, não é possível que eles gastaram um episódio pra fazer isso.
Até porque nunca ignore a burrice do público. Eu acho que a cena foi rapidinha, mas ela foi necessária pra poder justificar. Porque eu tenho certeza que teve gente que na hora que tava assistindo disse assim, ah, então é por isso que ela estava dentro de uma sitcom. Eu tenho certeza absoluta. Cara, a gente tá em 2021 e a gente tá tendo que defender que a Terra é redonda. Então, a gente tem que ser didático, sim.
Cara, mas a gente já tinha visto isso, eles já tinham falado pra gente. Aí o episódio anda, a coisa da porta eu achei legal. Tipo, aparecia a porta e ela vai te levando pra um outro lugar. Eu achei um recurso bacana. E aí vem
tipo
a parte...
Tipo a Cuca no Cidade Invisível.
Isso, aí vem a parte do... deles explicando, teoricamente, foi o que eu entendi, né? Ela é uma bruxa, ela já tinha os poderes, só que ela não tinha ciência, ela não sabia usar. Quando fizeram os experimentos dela com a joia da mente, ela meio que absorveu ali alguma coisa da joia e aí potencializou. Eu falei, nossa, mas tudo do universo do MCU tem que vir das joias? Tipo, ninguém pode ser poderoso por alguma outra coisa? É, isso me incomodou um pouco também. O que vocês acharam?
Eu concordo, Guga. Porque, tipo assim, mas eu acho também que a Marvel, ela consegue fazer uns retcons na própria narrativa, né? Que ela já vinha criando. Porque eles já tinham criado, eles já tinham alegado que a Wanda e o Pietro eram fruto de experimentos da Hydra com a Joia da Mente. Na verdade, com o cetro do Loki, que até então não era a Joia da Mente naquele momento, né? E como é que eles iam escrever agora o WandaVision e justificar ela como uma feiticeira mágica mesmo, né? E aí entrando no universo do Doutor Estranho e ignorar que ela foi, que eles já tinham argumentado antes. Aí eles fizeram essa costura aí, porque pra mim foi real, só isso. Foi só, cara, a gente tem que dar um jeito de botar a joia, a gente tem que inventar um jeito de uma narrativa não anular a outra, de uma série não anular o que a gente já tinha construído. Porque a coisa que o Kevin faz mais tem orgulho é a coerência dele, né?
Você acabou de deixar um pouco melhor, porque eu tinha esquecido que eles alegam isso na Era de Ultron, né? A questão dos experimentos com a joia da mente. Então...
que me levanta uma questão, que é o próprio Pietro, as origens dos poderes dele, então, né? Porque a Wanda fica subentendido que ela sobreviveu aos experimentos por conta da magia do caos que ela já tinha. Só que o Pietro, ele, até onde eu sei, não era um bruxo, né?
Cagaram pro Pietro, coitado. Eu fiquei pensando a mesma coisa, porque mostrou ela, como ela maximizou os poderes dela, né, com a joia da mente, mas em nenhum momento a gente fica sabendo como que ele tem aqueles poderes. Mas se eles falaram na Era de Ultron que foi com os experimentos, a gente pode assumir também que ele deve ter sobrevivido de alguma forma.
Ela protegeu ele, né? Na verdade, a magia dela, sei lá, a gente inventa aí.
Bom... alguma coisa a mais? Ou...
Eu ia só fechar aqui. Eu não sei quem foi de vocês que falou que a série, na verdade, é uma série que ela trata sobre luto, né? E eu gosto de Wanda, assim, o que eu mais gostei em WandaVision, acho que isso vai ser um fechamento pra mim agora no cast, é que, na verdade, eu não encarei essa série como uma série de ação. Apesar do último episódio, eu acho que ele entrega uma ação até decente, sabe? Os efeitos de CGI tão legais, a batalha dos Visões, assim, eles usando o raio. Eu achei uns recursos interessantes, a forma como o Visão luta com ele, com a outra versão dele, né? Que eles ficam intangíveis, aí eles botam a mão dentro do outro e fica... Foi criativo, foi inventivo. É uma coisa que a gente ainda não tinha visto. E as duas feiticeiras lutando, eu achei... Em certos momentos achei engraçado, mas, sabe, eu comprei, me convenceu. Só que aí, deixando isso de lado, a ação, eu encaro muito essa série como uma série para desenvolvimento desses personagens, que até então, tanto a Wanda quanto o Visão, eles sempre foram coadjuvantes em filmes dos Vingadores, eles nunca tiveram um desenvolvimento. Uma coisa que me incomodava muito, e é isso que eu acho muito interessante que a Marvel vem fazendo agora no seu universo. Ela já tem um universo estabelecido, então ela pode voltar no tempo em vários momentos e explicar melhor, detalhar uma coisa. Por exemplo, a série da Viúva Negra, que vai sair, ela vai ser no passado, ela vai explicar coisas do passado. Então, a Marvel está se permitindo expandir o universo dela e desenvolver coisas que antes ela deixava subentendidas ou superficiais. Aí, quando ela faz isso, ela explica e fica legal. Uma coisa parecida com o que aconteceu, por exemplo, com Rogue One no universo Star Wars, né, que explica alguns detalhes que enriquecem o canon. A história lá da Estrela da Morte, por que ela é destruída com um tiro, algo tão bobo? Ah, poxa, foi um defeito que foi implantado para isso. Quer dizer, isso justifica, isso explica e enriquece a obra. Eu acho que aqui, WandaVision cumpre o mesmo papel. Porque uma coisa que eu achava perdido no MCU era esse relacionamento da Wanda e do Visão. Você compra, porque a série diz, ok, entre o filme lá do Guerra Civil, que eles, né, o Tony Stark e o Capitão América se dividem, e os times se dividem, um fica na marginalidade, né, um fica no anonimato e o outro no mainstream. E eles meio que se separam, aí quando volta a abordar esses personagens no Guerra Infinita, eles já estão tendo um relacionamento. Você fica, poxa, como isso aconteceu? Eu não vi isso ser construído. Tem as sugestões de que eles têm uma afinidade, tem as sugestões de que tá rolando alguma coisa ali, mas você não vê. E nessa série você vê como isso acontece. A dor da Wanda me tocou. Tem cenas que a atriz Elizabeth Olsen entrega que eu me arrepiei assistindo. Não vou mentir que em vários momentos eu fiquei... Caralho, Wanda, você aguentou coisa que ninguém aguentaria, sabe? É uma porrada atrás da outra. E a morte do Visão, a forma como ela se interessou pelo Visão ali enquanto ela estava assistindo televisão, e ele sentado ali com toda a inocência dele, e sem querer ele solta uma sabedoria, né, uma frase de conforto, até de forma ingênua, E ela olha pra ele, sorri, e naquele momento você vê, poxa, ela encontrou alguém que é igual a ela, que é solitário igual a ela. Quando ele diz assim, eu não sei o que você tá sentindo, porque eu nunca, nunca vivenciei a perda, porque eu nunca tive ninguém pra amar, tipo, eu nunca experienciei isso, eu sempre estive só. E aí ela meio que se identifica, e você começa a criar carisma pelo casal, que eu acho que isso é uma coisa importantíssima. Quando você cria essa dinâmica de casal, você tem que se importar com o casal, você tem que acreditar que eles, de fato, têm um sentimento. E eu acho que a série entrega muito isso. O Paul Bettany e a Elizabeth Olsen, eles conseguem me convencer. E a série, finalmente, resolve pra mim isso que era uma lacuna. O que me incomoda é tudo aquilo que a gente já falou. Tipo, tem coisas que elas começam e não vão dar em lugar nenhum. Os gêmeos, por exemplo, os filhos, o Icano e o Celery, né? Vão ser o Billy, o Tommy, Maximoff. Tipo assim, eles ficaram perdidos. É muito legal como fanservice, você fica legal. Aquele episódio do Halloween é a coisa mais gostosa da temporada inteira. Ver eles com aqueles uniformes cafona, sabe? E a justificativa, a desculpa para eles estarem vestidos daquela forma, para mim foi um exercício de metalinguagem inteligentíssimo. Mas você cria carisma e chega no episódio final, tipo assim, a família vai lutar unida. Aí a Wanda diz assim, crianças, cuidem dos soldados. Aí você fica, ih, caguei, velho. Aquela podia passar sem. Aí termina, os gêmeos desaparecem, meio que eles vão ser uma motivação para ela. Mas a minha percepção é que, enfim, no episódio final eles ficam, um monte de coisa fica jogada. A Darcy fica jogada, os gêmeos ficam jogados. Aí tem as coisas que você fica assim, ok. Podia ter desenvolvido melhor, podia ter pensado um desfecho melhor para esses personagens, mas toda aquela sequência final do Visão se despedindo da Wanda, eu acho emocionante. Ele sabe que ele vai deixar de existir. Ela sabe, aquilo você fica com uma pontinha no coração de dizer, cara, que droga. E ela lá, quando ela chega na casinha deles que eles iam construir, e tem a carta do Visão, que a gente não sabia que eles tinham combinado, né? A gente vai morar aqui, a gente vai envelhecer aqui, uma coisa assim, né? E aí fica aberto. Sintozoides envelhecem, né? Aí a casinha que eles estavam construindo, uma cidadezinha do interior, Westview, em Nova Jersey, que eles tinham um plano de futuro. Aí quando ela se ajoelha ali e começa a chorar e gritar de desespero, você vê, tem que botar pra fora, mulher, faça isso mesmo. Aí eu acho que isso dá muitas camadas de profundidade para a personagem da Wanda, que até então, na minha opinião, era uma personagem que era extremamente negligenciada dentro do MCU. E aí WandaVision, para mim, funciona assim, eu nem encaro como uma série de ação, como uma série de heróis, eu realmente me encantei com a jornada, com a trajetória e com esse aprofundamento em quem é a Wanda. Para mim, hoje, se eu fosse apontar, é a personagem, talvez junto com o Thor, que tem mais camadas assim, de humanização, que eu consigo olhar e me identificar mais. Eu acho que é isso. Pra mim, é o que mais pegou na série, é isso. E essas críticas, né? Mas
dos personagens superpoderosos que tem essa humanização.
Que é a coisa que eu acho que a Marvel sempre fez muito bem e que aí o pessoal vai me crucificar, mas que eu acho que a Marvel sempre fez muito melhor do que, por exemplo, a concorrente, né? A DC. Tem personagens que são poderosos e mesmo os personagens da Marvel que são muito poderosos, eles conseguem trazer dilemas que são muito humanos. Eu vi gente discutindo a partir de WandaVision depressão, suicídio, luto, perda, sabe? Eu vi gente falando de perda e de morte e de depressão com o Thor. Então, sabe, quando eu acho que uma série consegue humanizar nesse nível que eu consigo trazer uma ficção de super-heróis pra minha vida pessoal e tirar um aprendizado disso, tirar uma reflexão disso, eu acho que a série já foi bem-sucedida a partir daí.
A Wanda, ela passa pelos 5 estágios do luto, né, nessa série. Então, ela se...
É isso que eu ia falar agora.
Pois pode puxar.
O bacana da série é que ela aborda, né, justamente essa questão dos 5 estágios do luto, que é você passar ali da negação, da raiva, aceitação e tudo mais. Ela vai desenvolvendo isso ao longo da série. E ela faz isso, assim, muito nas entrelinhas, né? Nada aquele negócio, assim... Doutor Roteiro fazendo explicação, sabe? Aquele personagem que tá ali te explicando o roteiro, igual a gente comentou mais cedo aí, vocês comentaram, na verdade, né? Então ela passa por esses estágios e quando chega no final, na ceninha do pós-créditos ali, no diálogo dela com a... Na hora que ela vai brigar com a Agatha, que ela vira pras crianças e fala, né? Que, ó, vocês cuidam dele, eu vou com a Agatha, o Visão vai cuidar do Visão. Ali naquele momento é quando aconteceu o último estágio, que foi que ela chegou na aceitação.
O Eduardo, quais são os 5 estágios? Assim, eu desconheço.
Negação, isolamento, raiva, barganha, depressão e aceitação.
E aí ela faz os estágios, né? Que ela faz a raiva quando ela vai cheia da fúria em cima do Thanos. Porque vai ao longo do processo, né? Mas tem um momento que ela na série que ela lembra, eu acho, dela lutando contra o Thanos.
E que ela ataca a própria Mônica, né? A Photon.
Sim.
Assim, ela, ali eu acho que tem um. É muito forte a coisa da. Ela sai
desse... Ali eu acho que ela tá mais na fase da barganha. Que ela tá começando a perceber o que que aconteceu de verdade, que ela tá acordando. Porque logo em seguida que ela tira a Mônica dali, é a cena em que ela tem o diálogo com o Visão, tá cobrando ela, que ela, tipo... Wanda, você... Tipo assim, você tá... Você percebeu o que que tá acontecendo? Que foi quando ele despertou a Agatha e a Agatha enganou ele, né? Fazendo a...
Mas eu tava me referindo mais àquela cena em que ela expulsa a Mônica do Rex, aí ela sai... E aí ela vai lá fora segurando um míssil na mão, um drone, e joga na cara da galera e diz assim, e meio que diz assim, ó, se vocês continuarem aqui, eu vou enfiar essa porra no cu de vocês. Tipo, eu acho que
então,
ali...
Então, eu vi ali mais como a barganha, porque ela pegou e deu um ultimato, falou, ó, não mexam comigo, eu não mexo com vocês, vocês na sua, eu na minha, tamo entendido, tá ok, dá pra gente ficar assim, sabe? Eu entendi que foi mais essa coisa.
A série toda é negação e isolamento, né? Quando as coisas começam a acontecer é que você pega esses outros pontos, né? Essa barganha...
Gente, você...
A raiva na batalha final dela com a Agatha e a aceitação...
Porque o isolamento foi o que gerou o Rex, né? Na hora que ela se sentiu ali extremamente sozinha e tudo, que ela despertou ali a dor dela e criou o Rex.
Eu vou confessar que vocês estão enriquecendo mais a série pra mim. Eu não tinha feito a leitura colocando esses parâmetros, sabe? Eu sabia que era sobre depressão, eu me identifiquei com muitas coisas que eu vi ali, me arrepiei, me emocionei. Teve momentos que eu fiquei com vontade de chorar, porque eu sentia, eu conseguia emular aquelas sensações, mas eu não tinha feito essa leitura. Eu tô ressignificando a série todinha aqui na minha cabeça a partir desses pontos que vocês estão dizendo. Eu achei maravilhoso essa leitura.
Isso aqui é um diálogo bacana.
E não só dizer Snygod!
Acho que a gente vai exaltar também o casting da série, né? A Elizabeth e o Visão, eles conseguem transitar muito bem, tipo, de algo mais leve para um drama pesado. E aí depois eles já estão de novo num tom mais de comédia. A menina que faz a Mônica Rambeau, ela pra mim talvez seja a melhor coisa da série, porque a gente já conhecia o Visão e a Wanda, a gente já conhecia a Darcy e o
policial, né, do
Homem-Formiga, né? Então a gente já conhecia esses personagens, não tão profundamente igual a gente viu agora, principalmente a Wanda e o Visão, mas a gente já conhecia. Eles apresentaram a Mônica Rambeau, que em algum momento, quando eu olhei a roupa dela com aquele círculo no meio do peito, me veio Ironheart na cabeça.
Seria tudo, ó.
Não sei porquê, porque eu já sabia que ela era Photon. Eu já sabia que ela era Photon, mas aquele círculo, eu fiquei olhando e falei, nossa, parece muito o reator Ark. E pra mim ela é a melhor coisa da série. A atriz é
muito. E ela linka com os Skrulls no final, né?
Sim, aí nas duas cenas pós-créditos, a dela a gente já esperava, né? eu não sabia que ia ser ali um Skrull, mas de alguma forma a gente sabia que ela ia ter algum tipo de ligamento com a Capitã. E na segunda cena pós-crédito, algo que me parece, e não sei se ficou claro pra todo mundo, é que os filhos da Wanda, eles não morreram, né?
Aí ficou uma incógnita interessante.
Ou vocês não pegaram
eles,
isso?
Eles, na verdade, não existiam. Eles não existiam.
Eles eram a projeção dela, né?
Da mesma forma como o Visão colorido, eles só existiam dentro do Rex.
Então. Só que acaba com ela, com eles gritando e chamando ela.
Mas, se você for tirar toda essa teoria de multiverso, eles devem existir em algum outro universo paralelo, em alguma outra dimensão paralela.
Pode ser só ela enlouquecendo mesmo, o que seria uma construção dela como vilã do Doutor Estranho.
O que, exatamente, pode colocar ela como... Porque multiverso da loucura faria um certo sentido, mediante os eventos da série, né? Ela entrar nessa, ouviu ali as vozes e falar, agora eu vou atrás do multiverso, atrás dos meus filhos, porque eles existem de verdade.
no arco de Vingadores A Queda tem um pouco disso, né?
O arco, o Vingadores A Queda, ele é todo isso, né? Porque dentro dos quadrinhos, os filhos dela, na verdade, eram fragmentos da alma do Mephisto. E aí, depois que resolve toda a treta das almas das crianças, são libertadas e coisa e tal, as almas, entre aspas, encarnam em duas crianças de verdade. Então, não são os filhos da Wanda mesmo, os que ela criou e coisa e tal, mas aquela teoria do Lavoisier, né, de nada se cria, nada se perde, toda aquela energia mística que a Wanda depositou para trazer as crianças para a realidade, e o que ela depositou de amor e de afeto, aquela energia toda migrou para esses dois, que teoricamente são os filhos dela, tanto que tem os poderes dela e do Mercúrio. Pra série, como eles limaram toda essa questão do Mephisto, do Kitum e coisa e tal, mas ela ainda manteve esse ponto, né, de você gastar toda a energia, de ter criado, porque o Visão e as crianças, o ponto importante aí, eles foram totalmente criados por ela. Enquanto todo o resto dentro da cidade eram pessoas que ela mudou a mente, o Visão e as crianças não. Ela criou os três dentro do Rex. Então, tudo que ela gastou de energia para criar os três, ela não desfez igual ela desfez com o Rex. Quando o Rex acabou, a energia, tipo, foi para algum lugar. Para onde?
Eles são parte dela, né?
Mas a Darcy fala uma coisa muito importante. Eu não lembro se é a Darcy que fala. Ela fala que a Wanda realmente fez um parto. Ela teve um parto e ela realmente teve crianças. Não foi a Darcy, foi a Mônica. Então, eu não sei. Eu gosto dessa ideia. Acho que o Eduardo que falou de ter um multiverso e ela ouvir outras crianças. A ideia de ela não ter criança e ela tá na cabeça dela e ela também ser louca, também me agrada. As duas coisas eu acho que podem facilmente acontecer e eu compraria qualquer uma dessas duas. Mas eu acho...
Eu falei, sabe? Pode falar, Guga, desculpa, te cortei.
Não, só ia terminar falando que eu acho que ainda essas duas crianças, eu acho que não foi o final delas, não foi ali.
Não, foi não. Fizeram muito sucesso. Vão voltar, com certeza. E eu tava puxando porque no arco das HQs, a Wanda, ela tem os filhos, né? E aí, puxando lá. E aí, são filhos que são criação da cabeça dela mesmo, essa coisa da alma do Mephisto. E eles deixam de existir em dado momento. E os Vingadores, eu não sei se é o Xavier, não me lembro agora, em aliança aos Vingadores, eles colocam uma espécie de bloqueio mental para ela esquecer, para ela não sofrer. E ela se liberta desse bloqueio, ela lembra da existência das crianças e ela fica... Nossa, ela começa a confundir o que são memórias reais e o que foi as ilusões que ela criou com a magia do caos. E é o que leva ela a praticamente destruir o universo e criar lá a saga da Dinastia M. Que seria mais ou menos assim.
Foi a Agatha que bloqueou.
Pois é a Agatha, né? Nas HQs. E aí, tipo, ela perde a noção da realidade. Ela realmente não sabe que aquelas crianças existiram ou não. Eu sinto que, tipo, ela ouvindo aquelas crianças ali, eu não sei se... minhas crianças estão perdidas no outro universo. Ou se, de fato, ela não consegue lidar com isso. Ela não tá sabendo se isso foi real, se não foi. Ela pode estar pirando, né? Não sei, eu concordo com o Google, eu compraria as duas situações.
Faz sentido, é coisa da loucura e do multiverso da loucura, né? Já tá anunciado ali.
Mas eu acho que a mesma coisa que eles vão usar pra trazer os gêmeos é o que eles vão usar pra trazer o velho Visão de volta.
Pode ser, ó.
Porque o Visão que ela gostava e coisa e tal, com a magia que ela desprendeu e tudo mais, tá em algum lugar também, teoricamente. E ela fala no final, né, nós vamos nos encontrar de novo, não sei o quê, que o Visão fala, né, eu já fui isso, já fui aquilo, já fui a memória, quem sabe o que eu vou ser depois. Então, assim, já deixou o gancho ali pra alguma coisa acontecer.
Com certeza, pô, o Bethany deve ter contrato ainda pra fazer muita coisa, bicho. Ele deve ter contrato pra fazer muita coisa. E na teoria, eu acho que você poderia trazer de volta com essa coisa, esse fragmento dela, né? Ela introduzindo naquele corpo. Ela poderia Sabe, eu tava pesquisando aqui nos quadrinhos, ele é um infiltrado da galera de uma outra dimensão para tentar acabar, para matar não sei quem. E quem derrota ele é o outro, é o antigo Visão, né? Que consegue derrotar e tal, que ele tem memória de não sei quem e tal. Eu acho que poderia ser esse antigo Visão aparecendo de novo, né? Coisa fazendo um amálgama aí. Sei lá.
Mas e se esse Visão novo for o Mephisto?
Não!
Aí você tá esticando a baladeira. Vai pra porra, velho. Você tá esticando a baladeira pra porra. Eita!
É a tônica da série. Tu acha que podia terminar diferente?
Todo mundo queria o Mephisto, o pesadelo e não sei o quê. Nada.
Não, eu gostei tanto de caçar o Mephisto que eu vou fazer isso agora no MCU todinho. Eu vou começar a caçar o Mephisto agora nos trailers do Falcão e Soldado Invernal.
Né? Já tá lá nos spoilers, é Mephisto confirmado.
A gente virou um... Como é que é? Um ritual dos fãs do pessoal que dos fãs do MCU agora caçar o Mephisto.
Mas agora lançou, tem as bruxas, tem um livro, ficou mais fácil pra colocar ele. Tem uma pegadinha de terror aí, então... Já ele aparece.
Eu vi uma galera mostrando um take da série do Loki, que mostra, tipo, ele tá numa espécie de catedral, e tem uns vitrais atrás, e tem uma figura, parece que é uma figura de Jesus Cristo, mas aí o pessoal deu zoom e na verdade é o Mephisto sentado lá. E de verdade, assim, tá lá. Aí o pessoal diz assim, o Mephisto vai estar na série do Loki. A galera não desistiu do Mephisto, né?
Será o Mephisto ou será a atriz nova lá que vai fazer a Hela?
Não, essa atriz que vai fazer a Hela, cara, já mostraram quem é a atriz que vai fazer a Hela. É a McCartney, eu acho, a atriz de comédia, tá? Tipo, fazendo aquele outro teatro que teve no Ragnarok. Ah,
eu tava sabendo
fazer de novo.
Eu tava achando que era pra série do Loki.
Isso aí é no Thor Love and Thunder.
Vai ser o Matt Damon, vai ser o Loki.
Uma reprodução, mas a Hela, acho que a Hela não vai estar. Vai ter a Hela do
Não pra... sei. Porque teve essa treta de mudar a atriz e tudo mais.
Não, na série do Loki vai ter a Hela. Vai ter a Hela mesmo.
Pois é, não, mas aí não mudou a atriz, não. A galera pegou outra atriz pra fazer a Hela naquele teatrinho que vai ter, como teve no 2, no Ragnarok.
Quem era o outro, mano, que fazia o Thor? Era o irmão do Thor, na verdade, que faz
o irmão do
Thor. É o Luke Wilson. Luke Wilson não, Luke Hemsworth.
É, ele mesmo.
E a Melissa McCarthy tava de Hela, né? Então já esperem mais um teatrinho lá.
Nossa, velho, Melissa McCarthy, eu tenho uma preguicinha dela que parece aquelas atrizes de um personagem só. Todo personagem que ela faz é igual.
Não parece, não. Não parece, é.
É, não é? Nossa, mãe.
Não que ela seja ruim, mas é isso.
Por mais engraçado que seja, o roteiro pode ser bom... Mas ela sempre é um personagem só. É um jeito só de interpretar e tudo mais.
Bom, então, gente, né? Eu acho que já deu pra falar de bastante coisa aqui, né? Eu vou só lembrar que dia 19 vai sair aí a série do Falcão. A gente ainda não sabe se vai ter alguma informação de WandaVision na série, né? Se eles vão puxar alguma coisa ou se vai ser uma trama completamente diferente, mas... Eu queria agradecer aqui a presença de todos vocês, aqui o retorno do Eduardo lá do Machine Cast. Muito obrigado, cara, por você ter aceitado o convite. Foi um convite de última hora, inclusive, não foi? Eu acho que foi ontem.
Foi ontem, A gente comentando no grupo lá do Machine sobre WandaVision, aí você, porra, você não tá livre amanhã?
Foi. Mas aí, cara, valeu mesmo por participar, cara, viu,
que
cara?
Que isso, cara, é sempre um prazer. Gosto pra caramba e... Oh, vou confessar, velho, foi um papo surpreendente, gostei pra caramba. Me diverti.
Deu pra brisar.
Nossa, brisei mais do que não pode brisar.
Você tem que fazer um episódio inteirinho sobre o navio do Tadeu.
Bom, boa ideia, viu, cara? Tô achando que eu vou pegar pra fazer mesmo.
A tauba do marido do navio do Tadeu.
Né?
Pois é. Lisandro, acho que aqui é o hat-trick do Lisandro, né? 3 casts seguidos, se eu não me engano.
Sim, fazia tempo.
Guga, o último que a gente gravou, eu não lembro. Ah, tu não participou do cast do Tenet, né? Foi outra pessoa, tu não...
você me nerfou nessa daí, cara. Obrigado.
Não, você que não pôde.
Eu queria ter participado, mas ainda bem que não. Porque é outro filme que eu saí do cinema extremamente empolgado. E aí depois de uns 2-3 dias eu... calma.
Pois é. Léo, muito obrigado também por você estar participando aqui com a gente, como sempre, dando as suas opiniões. Eu esqueci agora o que eu ia falar.
Foi só assim, esqueci, inesquecível.
Inevitável.
Impactante. Mas não, bicho, eu que agradeço sempre as participações, né? Aproveitando, agradeço agora os avisos antecedentais, né? Infelizmente, ou felizmente, né? Por causa do lockdown em Fortaleza, não estou com a minha namorada hoje, então não atrapalhei em momento algum o namoro, mas infelizmente eu gostaria que pelo menos tivesse atrapalhado, para ter um namoro para atrapalhar, né? Assim, ter uma ocasião, um relacionamento para atrapalhar, mas ela está lá longe, eu sei que ela não...
Cria tua própria realidade, pô.
Não, essa realidade não tem como criar, não, bicho. Ela...
Cara, e se a tua digníssima for o Mephisto?
Olha, ainda assim, se ela estivesse aqui, ainda seria melhor, né? Se fosse quem fosse, ela alguma versão dela fosse quem fosse, estaria ótimo se ela estivesse aqui, mas, enfim, ela tá aqui comemorando o que eu falei, ó, tá quase acabando. Ela, olha, cedo. Daqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fazia no primeiro lockdown. Vou ali deitar na rede, a gente vai ligar Netflix cada um na sua casa e tocar um filme juntinho e comentando, né? No WhatsApp comentando o filme. É, velho, namoro à distância, bicho. É isso.
Cara, não fala não, que senão eu vou gritar que nem a Wanda. E é isso aí, gente. Vocês podem seguir as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook... Os nossos podcasts também no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, no agregador que você quiser, né? E é isso aí, galera. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu. Eu sou o Davi, o editor do podcast que acabaram de escutar. Só queria dizer que o programa que vem por aí promete muito. Será que vai ser muito bom ou bastante decepcionante? Não percam! O próximo episódio do CoffeeCast será... Liga da Justiça de Zack Snyder.
Esse podcast teve edição Davi Cardoso.